Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Sexo Sem Culpa. Inclusive, eu não falei aqui nenhuma vez sobre o meu Instagram ainda. Eu ia fazer um episódio só para falar dele, mas... Enfim, seguem lá, é @sexo.semculpa. E falando em Instagram, hoje eu vou falar de um tema que viralizou no Instagram essa semana, principalmente para quem é do meio evangélico, que foi o vídeo da Jéssica Arruda. Eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição do episódio, para depois vocês irem assistir lá, né? Porque tá muito interessante as coisas que ela fala, que é sobre um material que foi produzido por uma igreja, que eu vou tentar não citar o nome, porque, enfim, como eu falo muito sobre esse meio evangélico, assim, eu não quero dar a impressão que é um problema que existe só em uma denominação, é porque eu sei que são coisas que acontecem em várias, sabe? E o que acontece nessa denominação que ela citou é só mais um exemplo, mas não é nada exclusivo. E bom, ela fala então sobre uma cartilha de um curso de noivos que ela participou, né, quando ela ficou noiva do namorado dela. Que, inclusive, pelo que ela fala, os casais que querem casar nessa igreja são obrigados a fazer esse curso, senão a igreja não aceita fazer o casamento deles. E ela levantou algumas questões nessa cartilha, assim, que são claramente machistas, problemáticas, e que, inclusive, favorecem relações abusivas, né? Eu vou comentar, então, sobre essa cartilha, sobre... Eu vi o material... Eu também vou comentar alguns pontos aqui, vou ler os pontos para vocês e vou comentar mais como um complemento do que ela fez. Eu acho que é legal vocês verem também, por isso que eu vou deixar o arroba dela aqui para vocês irem atrás, para quem ainda não viu, né? Tá no IGTV dela. E além disso, aqui eu vou focar mais no aspecto da sexualidade, que é o que eu me proponho a fazer, mas ela traz uma visão mais geral e comentários muito pertinentes também. Então, para começar, eu já queria mostrar que quando você vai ver a ficha de, digamos, ficha técnica, assim, de quem produziu, né, esse material, a gente já consegue perceber que dos nomes que tem nessa ficha, 7 são homens e somente 2 são mulheres. E eu não sei qual que é a função de cada um, eu não li um... Eu não anotei aqui exatamente o que os homens e as mulheres faziam, mas eu só queria destacar esse dado, né? E eu fiquei muito curiosa para saber se nesse curso ou mesmo na produção desse material, se teve a presença de profissionais de saúde mental, como psicólogos ou sexólogos, devidamente regulamentados, né, pelo Conselho Federal de Psicologia, ou se só tem a presença de pastor mesmo, porque daí fica mais claro ainda que essa cartilha é unicamente baseada em achismo, né? E não em nada comprovadamente, assim, não é uma orientação mais realmente estudada. Eu tô pensando, eu tenho aqui umas fotos dessa cartilha, eu acho que eu vou tentar, no post que eu fizer para divulgar esse episódio, eu acho que eu vou tentar colocar essa cartilha também, as fotos lá, para vocês conseguirem ler tudo. Nossa, se tiver com muito barulho, eu tô no carro gravando agora, então eu não sei como que vai estar o barulho aí. Tô num bairro... Meu bairro aqui é bem tranquilo, mas pode ser que fiquem uns barulhos estranhos aí. Mas enfim, já para começar... eu odeio editar. Eu odeio muito editar, então fica assim mesmo. Então, já para começar a comentar alguns pontos da cartilha, logo na primeira página que começa a falar de sexualidade humana, né? Uma das frases que tem lá é que assim... O diabo fará de tudo para que os dois jovens namorados façam sexo antes do casamento. Tô até tentando ler aqui. E depois de casados, criará um monte de problemas para que não façam o sexo que devem fazer como casados. Ou seja, você não pode antes e depois vira obrigação, né? E isso ilustra bem o que eu falo com frequência aqui no podcast sobre como o discurso da pureza é baseado no medo, especialmente medo do inferno. E não é baseado em argumento válido sobre saúde mental, relacionamentos interpessoais e bem-estar. Nós crescemos sendo doutrinados a ter medo do sexo, a considerar o desenvolvimento natural dos nossos desejos e nossa sexualidade como algo diabólico, que deve ser reprimido até termos a autorização formal da instituição. E mesmo assim, a instituição dita práticas de como ela te autoriza a exercer a sua sexualidade, desconsiderando a subjetividade de cada indivíduo. Quer empurrar um padrão para toda a humanidade. Você é condicionado a crescer e se desenvolver sexualmente, sempre com aquele medo de punição divina lá no fundinho da mente. E isso causa um tremendo sofrimento, como já expliquei no episódio 1. Aí, aqui, olha, tô tentando achar a próxima página que eu queria falar. Aqui. Aí a outra página são dicas para como fazer um sexo legal, digamos assim, né? E daí ele traz uma série de listas, uma lista para homem e uma lista para mulher. E na lista tem características como para o homem ser amoroso, romântico, respeitoso, cuidadoso, paciente, bom ouvinte, amigo, companheiro, ajudador, sincero, blá 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 blá. Para a mulher, amiga, carinhosa, cheirosa, atraente, querida, cuidadosa, discreta, respeitosa, amorosa, dedicada, blá blá blá. Aí fico pensando, em teoria, o público dessa cartilha é inexperiente. Isso posto, não há nenhuma dica prática de como ter uma experiência legal para ambos. Não chegam a citar nem contraceptivo, não dão a dica de lubrificante, por exemplo, que nas primeiras vezes ajuda muito e também para quem usa camisinha como contraceptivo ajuda muito também. Não explicam anatomia, não fala nada sobre não ir com muita sede ao pote, né, logo nas primeiras tentativas, principalmente porque pode ser que a mulher não se sinta suficientemente relaxada para uma penetração logo nas primeiras tentativas, ainda mais se ela nunca se permitiu ter nenhum tipo de experiência, carícia ou autoconhecimento, né, do que ela gosta ou não gosta. E estar com a higiene em dia é o mínimo para convivência em sociedade, né? Respeito, carinho é o mínimo para qualquer tipo de relacionamento. E se você não ama a pessoa, você está casando por quê, então? Mais um tópico óbvio. Outro ponto que eu queria levantar nessa cartilha. Tem uma parte que são dicas só para homem, né? E daí aqui no ponto 3 tem a seguinte frase: trate bem a sua esposa e ela estará disponível para o sexo. E daí fica a questão que sexo não é moeda de troca. Trate bem a sua esposa, ponto final. A propósito, trate bem qualquer ser humano. No ponto 5, ele fala assim: ajude-a nas tarefas de casa, sobretudo se ela trabalha fora. E as pesquisas atuais já mostram o quanto as mulheres sofrem com dupla jornada. Ou seja, trabalham 8 horas fora, chegam cansadas em casa e ainda têm que cuidar de toda a responsabilidade da casa, que não deveria ser exclusivamente dela, né? É de quem mora na casa. Se você não gosta, isso é uma coisa que a Jéssica fala e faz total sentido, né? Que se você não gosta de fazer tarefas domésticas, porque eu vou confessar que eu também não gosto, então no mínimo tem que pagar alguém para fazer, né? Porque não adianta ficar jogando tudo para cima nas costas dela, porque provavelmente ela também trabalha, está tão cansada quanto você e tem todo o direito ao lazer e descanso que você tem. Por isso as igrejas precisam se atualizar urgentemente. Parece que estão presas em conceitos de décadas, e ouso dizer até séculos atrás. Detalhe, esse material foi produzido ano passado, né? 2019. Esqueci de mencionar antes, mas é um detalhe bem interessante. E para conhecimento de vocês, vou deixar algumas matérias nas referências extras desse episódio sobre isso, né? E eu destaco a matéria que o título é "Ter um marido aumenta em 7 horas o trabalho doméstico". Justamente por causa desses conceitos que a gente tem. E como o marido espera quase que ser mimado, às vezes, né? Acontece isso, então, dessa dupla jornada mesmo, né? Das mulheres. E outra matéria é sobre carga mental. A Tarefa Invisível das Mulheres que Ninguém Fala. Essa matéria é sensacional. Recomendo muito que vocês leiam. E os responsáveis da matéria seriam legais. Da matéria não, da cartilha. Seria legal que eles lessem também. Aí chega algumas dicas aqui para as mulheres, né? A primeira dica é que o homem é visual e se excita com o que vê, por isso cuide da sua aparência. E daí eu fico pensando, a gente é tão bombardeada com um padrão de beleza inalcançável, magro, plastificado e eurocêntrico, e que acaba destruindo a nossa autoestima, né? Cansei de ver relato de amiga que não consegue se olhar no espelho ou transar de luz acesa, de tanta vergonha que tem do corpo devido a essa ditadura da beleza. E aqui a cartilha perdeu uma ótima oportunidade de ajudar as mulheres a trabalharem mais a autoconfiança e a autoestima, a não se compararem uma com as outras e conseguirem desfrutar melhor das sensações da experiência sexual, ao invés de ficarem tão preocupadas em como estão aparentando. Até porque em um sexo bom você vai ficar bem descabelada. A gente é estimulada a ficar focando nas nossas supostas imperfeições. Como que a gente vai relaxar e se entregar para o momento se a gente é tão incentivada a ficar constantemente insatisfeita com os nossos corpos? Tudo isso para quê? Para termos mais prazer? Não, mas para agradarmos visualmente aos homens. E daí chega um outro ponto aqui, que é onde a coisa começa a ficar pior. A gente está na parte da cartilha direcionada para a mulher, né? E só se fala em desejo do homem e como o homem gosta de sexo. Eu vou ler aqui para vocês. Os homens têm um impulso sexual muito forte. Eles gostam de fazer sexo. O hormônio testosterona é responsável por este apetite sexual, que faz com que as mulheres achem que eles só pensam em sexo. Achar ou não achar não vai mudar. Eles são assim e é bom que você saiba disso. Procure atender às necessidades sexuais do seu marido. Ele vai precisar de você. Então, novamente, né? Só se fala do desejo do homem. E vou contar um segredo aqui para vocês. Mulher também gosta de sexo, mulher também sente tesão. Na verdade, biologicamente, a mulher tem mais potencial de sentir muito mais prazer do que os homens, graças à habilidade de ter orgasmos múltiplos. Tudo tem a ver com o período refratário e tudo mais, que eu não vou ficar explicando aqui. Se vocês quiserem depois pesquisar, por que que as mulheres têm mais essa habilidade e homens não, dê uma pesquisada no Google que vocês vão entender. Mas, devido ao machismo, ao puritanismo, ao conservadorismo e à repressão sexual, muitas vezes essa mulher tem dificuldade de se permitir sentir essas coisas, né? E a Jéssica compartilhou um relato de uma moça que fez esse curso de noivos e passou 6 anos casada e só focava em satisfazer o marido. Passou 6 anos sem saber o que era um orgasmo, sem conhecer o seu próprio corpo e desejos. Isso mostra que as questões que eu falo aqui não são tiradas da minha cabeça. Essas questões estão acontecendo, mas se a gente não falar, ninguém vai ligar. Até que ela terminou o relacionamento, né? Ainda bem. E mais pra frente, no, não nesse episódio, mas em outros episódios, eu já tô aqui pesquisando material que eu pretendo fazer um episódio focado só em libido feminina. Porque um pensamento do sexo, do senso comum, aliás, é que mulher não gosta tanto de sexo quanto homem, e isso não é verdade. A questão é que a sociedade reprime o desejo sexual das mulheres, né? E muitas vezes a violenta também, e desconsidera as nuances da sua resposta sexual. Além dessa repressão, existe toda uma indústria midiática e pornográfica que foca somente no prazer do homem e condiciona a mulher a ir para o sexo buscando satisfazer esse homem e não a se conhecer e descobrir o que ela gosta ou não gosta. Para quem quiser se aprofundar nessas questões, antes de eu fazer o episódio, eu já vou deixar também duas referências que, inclusive, eu vou usar bastante para os próximos episódios. Uma é a reportagem da Brecha Orgástica, que eu acho que vocês vão me ouvir falar muito sobre ela, porque ela é muito boa. E outra é um texto que desmistifica o conceito de frigidez feminino, né? Ele fala que não existe frigidez, que na verdade a resposta é uma resposta sexual. Então, tudo, a forma como ela vai agir ou desejar sexo vai basear com as experiências que ela teve, se foram positivas ou não, do contexto que ela tá, do contexto desse relacionamento, tudo isso que vai interferir. Bom, passando aqui então, continuando na parte da cartilha que traz orientações sobre sexualidade para as mulheres, né? Focando sempre no homem e nunca nela. Vou ler aqui os pontos para vocês. Ponto 3. O homem fica frustrado e muitas vezes até com raiva quando a mulher se nega a fazer sexo. 4. Se você quer ter marido, seu marido emocionalmente conectado a você, faça sexo regularmente com ele. 5. O homem fica nervoso e muito irritado quando fica muitos dias sem fazer sexo. Quer ter um homem calmo, sereno e tranquilo ao seu lado? Você saberá o que fazer. 6. Um homem sexualmente satisfeito em casa não procura sexo fora de casa, a não ser que seja um pervertido sexual. Antes de eu continuar comentando, eu acho engraçado esse ponto de que. Se, é que o ponto 4, né? Que se você quer ter seu marido emocionalmente conectado a você, faça sexo regularmente com ele. E é muito engraçado, porque nessa cultura da pureza, que prega a virgindade e tal, eles falam sobre como é importante no namoro você conhecer seu namorado emocionalmente e tal, antes de conhecer sexualmente. Porque se você conhecer sexualmente, vai, assim, ofuscar as coisas que você deveria prestar atenção antes de escolher alguém para passar o resto da sua vida. Mas tem muitas problemáticas aqui que eu já vou comentar, né? Só de ler dá um asco. Mas eu tava pensando nisso hoje, antes de gravar esse episódio. E como que eu vou dizer? Eu acho que eles colocam o sexo num patamar tão elevado que é algo como se fosse ofuscar todas as outras coisas. Mas assim, quase como se a gente fosse animais incontroláveis mesmo e irracionais, sabe? Porque isso não acontece, sabe? Quando você está solteira, conhecendo as pessoas e tal, você vê alguém que realmente você se identifica, que o papo flui, que você gosta de ter companhia na rotina dessa pessoa. Você sabe diferenciar, sabe? E uma conexão emocional e uma conexão sexual, uma coisa não exclui a outra, não é independente da outra também. E como que você vai se comprometer a transar somente com a mesma pessoa o resto da sua vida se você não tem noção de como é o encaixe entre vocês, sabe? Porque se for pra focar só na conexão emocional antes de casar, você vai estar casando com seu melhor amigo, que é óbvio que é importante você ter amizade com a pessoa que você vai casar, mas são coisas diferentes, né? Porque o amor de um amigo, apesar de ser muito intenso também, não é a mesma coisa que um amor de casal. E você deixar para você assumir um relacionamento tão forte quanto o casamento, sem ter uma parte importante do relacionamento, que é a sexualidade, importante para você, mulher, inclusive. É quase como se você estivesse casando às cegas, assim, nesse sentido, né? Então eu acho isso muito complicado. Porque, enfim, depois eu quero organizar melhor esse pensamento, mas é porque eu vejo isso se repetindo muito, sabe? Que se você transar, isso vai te cegar para prestar atenção em coisas importantes que você deveria prestar atenção antes de escolher um parceiro para sua vida, né? E se você naturaliza o sexo, você para de colocar ele nesse pedestal assim, as outras coisas vão se ajeitando, sabe? Eu acho que você também não ter outras referências te deixam muito mais suscetíveis a essa dependência emocional que falam que transar pode causar, se você transar antes do casamento, né? Se você não tem referência nenhuma, você tá muito mais suscetível a aceitar a única coisa que você conhece, que você conheceu a sua vida toda. E meio que ficar naquilo na zona, por causa de zona de conforto e não porque é o que você realmente quer e porque é o que realmente é compatível com você, sabe? Enfim, eu acho que depois eu vou estruturar melhor esse pensamento e colocar no story, alguma coisa assim, mas eu tava pirando nisso hoje e já que eu tô gravando, quis compartilhar com vocês. Mas então, voltando aqui nesses 1, 2, 3, 4 pontos que eu acabei de ler, que são horríveis, né? Vamos lá para o primeiro ponto, que é: estamos em um país com um dos piores índices de violência contra a mulher no mundo. E a cartilha diz que se você não quer deixar seu marido irritado, você sabe o que tem que fazer: transar. Segundo ponto: estupro marital existe e é mais frequente do que a gente imagina. Terceiro ponto: a pior inimiga da sua libido é transar sem vontade. Quando a mulher se excita, a vagina se lubrifica e o canal vaginal aumenta de tamanho, e o colo do útero é afastado para receber o pênis com conforto. Se você transar por obrigação, por moeda de troca ou por medo de ser traída, como se traição fosse culpa da mulher e não do homem que traiu, ou até por medo do seu marido ficar ainda mais agressivo com você e te violentar ou te colocar para baixo psicologicamente, enfim. Se você transar nessas condições, é óbvio que você vai sentir dor. E quanto mais dor e experiência ruim você tem, mais o seu cérebro associa o sexo com desconforto e menos você vai desejar e aproveitar o sexo. O orgasmo, então, vai passar longe. E, novamente, né, como a gente viu em uma página inteira, o desejo, o consentimento feminino é ignorado. Só se fala em atender o desejo do homem. E essa ideia também de que o homem se transforma quase em um animal quando está com tesão é uma desculpa ótima para justificar abusos. Além disso, no contexto da cultura da pureza, é muito pregado que, como mulher não sente muita falta de sexo, é responsabilidade dela manter o homem casto, porque já que ela não tem vontade mesmo, então é ela que tem que controlar os dois ali. Ou seja, com esse tipo de pensamento, né, que o homem vira quase um animal quando está com tesão e que a mulher já não sente tanta vontade assim, e só faz para agradar o homem e que é a responsabilidade dela de controlar e não provocar o homem para não despertar esse animal dentro dele, digamos assim, o que que a gente faz? A gente alivia muito a responsabilidade do homem na relação dele com essa mulher e na relação dele com o consentimento, né? E a gente também oprime a sexualidade da mulher quando a gente traz esse senso comum, né? Bom, passando aqui para agora o ponto 8, ainda da cartilha na parte da mulher, né? Que fala assim, que fala basicamente para não ficar chateada quando ele for jogar bola com seus amigos, para deixar ele ir, porque quando retornar será inteiramente seu. Isso faz bem ao homem porque alivia as tensões do trabalho. De novo, né? Como se só ele trabalhasse e ficasse tenso. Mas, apesar disso não ser tão horrível, igual ao que a gente leu na página anterior, eu gostaria de complementar isso, que eu queria falar que manter individualidade dentro do relacionamento é bom para vocês não se perderem de quem vocês são enquanto pessoas, enquanto indivíduos. E, bom, como a mulher também tem intenções no trabalho, ela também deve encontrar seus amigos e não depender do seu marido para isso. As mulheres são seres humanos livres e autônomos. Então, assim, seu marido é seu companheiro e não uma autoridade que tem controle de onde você pode ou não pode ir e do que você pode ou não pode fazer. Ninguém deve ficar, porque eu sei que tem mulher que é meio tóxica e ciumenta com isso também, é controladora e tal. Quase como uma relação de possessividade, ciúme e controle mesmo, né? E essa possessividade, seja vindo do homem ou da mulher, é uma das coisas mais tóxicas dentro de uma relação. Então, se você está com alguém que reclama do seu lazer e da sua independência enquanto indivíduo, questione esse relacionamento. Para não ser injusta, acho que agora a próxima parte que eu vou falar é uma das melhores páginas da cartilha, né? Por exemplo, o ponto 10 aqui fala assim: não permita ser objeto sexual do seu marido. Você é esposa dele, exige que a respeite. Tenha autoestima e saiba colocar limites. Não satisfaça seu marido em suas fantasias sexuais, vestindo-se hora de colegial, enfermeira, blá blá blá. Se o fizer, lembre-se de que está induzindo seu marido ao adultério. Tá. Mais cedo ou mais tarde, as fantasias sexuais que você ajudou a alimentar se tornarão realidade. Com amor e com sabedoria, diga para ele o que você gosta e o que não gosta no sexo. Escute o que ele tem a dizer sobre os gostos dele e procurem se ajustar. Aí aqui o ponto 13. Seja carinhosa, blá 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 blá. E não espere somente que ele tome a iniciativa. Faça-o você também, surpreenda. Então, aqui alguns comentários, né? Finalmente a questão do consentimento foi abordada. Quando fala aqui para você exigir o respeito, né? E para não se permitir ser objeto sexual do seu marido, para ele não te tratar como objeto. Mas no próximo episódio, provavelmente, que eu estou terminando ainda de roteirizar, eu vou mostrar como que a repressão sexual ao longo da vida faz com que as mulheres tenham dificuldade de identificar situações de abuso e também dificuldade de se expressar. Então, aguardem aí os próximos capítulos, que o episódio já está quase pronto. E aqui, com relação ao ponto 11, né? Não satisfaça o seu marido em nada que a deixe desconfortável e certifique-se que seu marido também está tão interessado em satisfazer quanto você está em satisfazê-lo. Mas isso foi, sabe, esse ponto 11 que ele fala para não se fantasiar de colegial, enfermeira, blá blá blá, porque senão você vai estar estimulando ele ao adultério e tal. Eu acho que eu achei esse ponto um pouquinho moralista, mas tem um fundinho de verdade aí. E eu acabei assim tentando melhorar esse ponto. E então é isso, né? Para você não satisfazer o seu marido em nada que você não esteja confortável. E já que essa cartilha foca tanto em como você agradar a ele, presta atenção se ele também está tão interessado assim em te satisfazer igual você está em satisfazer ele, né? Aí esse ponto 12 aqui que fala, né, para um dizer para o outro que gosta e que não gosta e tal, e vocês procurarem se ajustar, eu acho que esse é um dos melhores pontos dessa cartilha. E o ponto 14, né, que fala para você, para mulher também tomar iniciativa, eu também achei bem legal, porque dá uma quebradinha nesse senso comum de que é só homem que gosta e procura sexo, né? E que mulher que gosta e procura é fácil e promíscua. Então, pelo menos nesse ponto deu uma quebradinha aí no senso comum. Aí, o ponto 15. Não queira ser feliz. Pense em seu marido procurando fazê-lo feliz. Se ele o for, com toda certeza, você também será. É dando que se recebe. Bom, aqui no ponto 15, eu até entendo o que quis dizer, mas acho que foi mal formulado também. Eu mudaria para algo do tipo: não queira ser feliz às custas do outro. A questão é que você nunca pode depositar sua expectativa de felicidade no outro. O outro não pode carregar o peso de sozinho te fazer feliz e completa. Antes de se relacionar com alguém, você tem que estar bem consigo mesma. E esse relacionamento vai ser um complemento. Além disso, ao se relacionar, temos que tomar cuidado com desejos egoístas que desconsideram o outro. Se vocês souberem dialogar com carinho e respeito, ambos terão um bom relacionamento. E daí, vem aqui um ponto 16, né? Que é: lembre-se de que no plano de Deus, sexo não é pecado, não é sujo nem vergonhoso. Deve ser uma bênção na vida de todo casal. E finalmente, né? Depois de anos onde plantam medo das suas reações fisiológicas naturais, depois de vigiarem de forma invasiva sua intimidade e plantarem vários traumas com relação à sexualidade, eles têm um pontinho na cartilha onde dizem que sexo não é sujo. Ah, que legal! Muito obrigada. Me sinto muito melhor agora. Estou curada das feridas causadas por ter passado toda a puberdade e juventude reprimindo e com medo do meu desenvolvimento natural. Agora, magicamente, eu não sou mais infantilizada e vou tirar todo o atraso desses anos. Eu que morria de medo de pecar em um beijo um pouco mais quente, vou super desfrutar do sexo de maneira mais natural e saudável agora, né? Graças a esse ponto aí que não é sujo mesmo, tá tudo bem, pode ir. Mas, como a gente tá vendo aqui, essa cultura da pureza, na verdade, traz dificuldades e machucados aí para uma que a gente vai ter que lidar a vida toda, né, com muita terapia para desconstruir isso que foi passado pra gente, né? Esses conceitos. Olha o carro passando, estou me distraindo um pouco hoje. Bom, aí acho que esse é um dos últimos pontos para a mulher, que é o ponto 10, que fala para não entrar na caverna. O que seria isso? O homem é um ser de caverna. Quando ele chegar em casa e entrar em sua caverna, deixe-o em paz. Provavelmente tem algum problema para o qual busca solução e quer ficar sozinho. Depois de um tempo, sairá de lá como se nada tivesse acontecido. Mas se você interromper, não vai ser legal. Duas coisas. Que raios de caverna é essa? Você também tem problemas, você também quer ter seu tempo de introspecção. E o que que significa esse não vai ser legal? O que que ele pode fazer se por algum motivo ele se sentir irritado? Aí que eu vejo mais uma brecha para passar pano para relacionamento abusivo, sabe? Bom, esses foram os pontos que eu queria reforçar então com relação a essa cartilha. Eu espero que tenha dado para entender, porque só eu estava vendo aqui, como não é o vídeo, né? Não consigo mostrar para vocês, mas eu vou deixar essas imagens no Instagram. E na verdade, acho que se vocês conseguirem ouvir enquanto vem as imagens no Instagram, talvez fique um pouco mais fácil de vocês acompanharem o episódio. Mas, como a gente viu, essa cartilha reforça estereótipos de gênero de décadas atrás e ignora que as pessoas são únicas, diversas e dinâmicas. E o que a Jéssica fez foi de extrema coragem, porque por anos a gente fala desse machismo velado nas igrejas. Por anos vemos a igreja falando mal do feminismo, por exemplo, mas sempre somos duvidadas ou silenciadas. A Jéssica disse que recebeu relatos de mulheres que já haviam reclamado desse material diretamente para a instituição que publicou e nada tinha acontecido até então. Por isso que é preciso de pessoas como a Jéssica. Agora, finalmente, depois de colocar essa questão em alto e bom som, e o vídeo da Jéssica viralizar no meio evangélico, que a instituição finalmente se pronunciou, dizendo que recolheu o material e que ele vai passar por uma revisão. A vantagem da internet é justamente dar voz para questões que tentam abafar. Não vamos mais nos calar. E como eu disse recentemente em uma story, infelizmente a igreja é um espaço onde você vai para concordar e não para trocar ideia. E como eu já mostrei no episódio 2, a forma como a igreja trata a sexualidade tem muita influência de teólogos medievais, por exemplo. Então, não é uma coisa que foi tirada só da Bíblia, e enfim, a Bíblia também é muito difícil de interpretar porque é um livro às vezes meio estranho. E também nesse ambiente da igreja, né, a gente sabe que é difícil de questionar quando reforçam tanto a ideia de punição e inferno. É quase que uma sensação de ditadura e de ameaça. Durante o período que eu frequentei a igreja, eu ouvi muito sobre como a dúvida e o questionamento são perigosos, sendo que são justamente essas coisas que amadurecem nossa fé e a torna mais racional e amorosa, e também nos protege de manipulações. E é um exercício difícil quando a gente cresce ouvindo que só tem duas opções, né? Ou isso, ou aceitar o que é passado pra gente, ou inferno. Pronto, simples assim. Que raio de relacionamento saudável com Deus é esse, né? E, infelizmente, por questões históricas e também por medo de algo que tem grande potencial de prazer, uma das questões mais difíceis de se conversar na igreja é a questão de gênero e sexualidade. Mas é sempre bom lembrar que Deus é Deus e teologia é teologia. O amor de Deus é mais perfeito do que qualquer um de nós podemos imaginar. Então, vamos parar de fiscalizar a intimidade alheia e cuidar de levar amor e esperança para um mundo tão carente.